Amém. Senhor Jesus. Amém. É bom ver os irmãos, né? Somos felizes e abençoados. O que cabe a mim essa manhã é falar para vocês que Deus é eterno. Deus é eterno. Pois lá, mais para o final, eu vou falar um pouco que Deus é único, que Deus também é invisível. Eu estava estudando essa mensagem, e aí uma das referências dessa mensagem é o Salmo 90. E eu queria me aprofundar um pouquinho mais no Salmo 90. Né, antes de falar, né, do livro Fundamentos da Fé Cristã. Nós vamos começar hoje com a primeira mensagem do primeiro volume.
Amém?
Amém? Precisamos ser fundamentados na fé. Né? Precisamos ter base. Né? E eu queria falar com os irmãos, começando no Salmo 90. E eu queria ler, pelo menos até o versículo 12, com os irmãos, amém? Amém. Só que eu vou pedir auxílio hoje à minha filha, Mariana. Padinho, vai ler para nós. Você quer ler aí? Ou você quer ler aqui do meu ladinho, aqui, ó. Isso, Salmo 90, do 1 ao 12.
Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sabem a 70 ou, havendo em vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfada, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor, te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.
Amém. Amém. Obrigado. Fique com você. Não pode ir. Muito obrigado. Amém.
Amém.
Que coisa linda, né? Só para vocês terem uma ideia, este é o primeiro salmo. Ele foi escrito por Moisés há 3.500 anos atrás. E ele tem dois pontos importantes, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Deus é eterno e o homem é vulnerável, é mortal. Ele inaugura o quarto livro dos Salmos. O livro de Salmos, ele é dividido em 5 sessões, 5 livros. E este é o que inaugura o quarto livro. A maioria deles é anônima, mas este é escrito por Moisés. Moisés, queridos e amados irmãos, ele é uma figura emblemática. Ele é um grande autor, ele é um grande legislador, ele foi o grande libertador do povo de Israel. Moisés, nós já vimos isso algumas vezes, existem 4 pontos, 4 partes, 4 sessões da sua vida, de 40 anos cada um. O primeiro 40, o segundo de 41 a 80 e os últimos até os 120. Nos primeiros 40, ele aprendeu a ser alguém. Nos outros 40, ele aprendeu a ser ninguém. E os últimos 40, é Deus fazendo no homem. Essas são as grandes sessões da vida dele. Ele nasceu numa época, queridos, que ali tinha, o povo de Israel era oprimido, porque eles eram escravos. E nessa época de Moisés, que Moisés nasceu, tinha duas consequências ali para quem nascia naquela época. Ou você era morto à espada por um soldado egípcio, ou simplesmente você era jogado no Nilo para os crocodilos comerem. Essa é a situação que o escritor desse salmo estava, nasceu. Mas quem diria que o Nilo, que era o cemitério de muitos, seria a sua tábua de salvação? Deus muda a situação. Deus sempre encontra um meio para mudar a situação. E ali, a sua mãe o colocou num cesto no Nilo, que era um lugar para ele morrer, mas não, ela tramou ali alguma coisa, e ela foi criada, e ele, né, foi criado pela filha de Faraó. Nos primeiros anos, ele deve ter recebido uma educação muito refinada, era filha de Faraó, era princesa. Sua educação foi feita por ela. Depois, ele foi para as melhores universidades do Egito, na ciência do Egito, que era o máximo ali, né? Ele foi criado ali, nos primeiros 40 anos. Mas ele não soube ler o que Deus queria dele. Ele fez a sua própria maneira. E o que aconteceu? Ele precisou sair fugido, porque ele não interpretou de maneira correta o que Deus queria para ele. E aí ele foi para o deserto, uma terra tosca, quente, desértica, o deserto do Sinai. Para fazer o quê? Usar tudo que ele aprendeu lá no Egito? Não, ele criava ovelhas. Então, todos os sonhos deles se esvaíram, né? Os sonhos que ele tinha, tudo aquilo que ele queria fazer, acabou tudo ali. Foi reduzido àquela terra no deserto. Mas o Senhor não desiste, irmãos. O Senhor não desiste de nós. E através de uma sarça ardente, o Senhor falou para ele: volta. Volta que eu tenho um plano para você. E aí ele destruiu aquele panteão de deuses que os egípcios tinham. Porque Deus estava com ele. eu não tenho tanto tempo, né, para falar sobre a serpente que comeu as varas lá, né? Mas tudo aquilo que aconteceu, irmãos, aquelas 10 pragas, tudo aquilo lá eram deuses caindo através de Moisés, através de Deus. Tudo aquilo foi destruído. E, para que não achasse que era bondade de Faraó deixar o povo sair de lá numa boa, né? O Senhor ele endureceu o coração de Faraó. E ali, o Senhor pôde mostrar grandes maravilhas. E, saindo dali, Deus os conduziu de maneira gloriosa. Moisés, o autor desse salmo, ele viu o mar sendo aberto, ele viu o maná caindo do céu, ele viu o que mais? A água que saía da rocha, as nuvens, a nuvem que acompanhava e a torre, né, de fogos, eles viram tudo isso. Esse autor que fala que Deus é eterno, que Deus é imutável, viu tudo isso. Vamos começar a ver? Vamos lá, vamos para o primeiro versículo. Vem para nós, Salmo 91. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Deixa ele aí. Senhor. Esse Senhor, irmãos, não é Yahvé. Não é só Jeová. Ele é Adonai. É o Deus Todo-Poderoso. É assim que começa. Senhor. O Senhor Todo-Poderoso. Tu tens sido o nosso refúgio. Irmãos, esse refúgio é muito mais do que proteção, provisão. É muito mais do que isso. É como se fosse o nosso lar. No nosso lar nós temos a proteção, nós temos tudo. O Senhor Todo-Poderoso, Ele é o nosso refúgio.
Amém.
Irmãos, olha a situação. Isso daqui não deve ter sido nos primeiros 40 anos que ele escreveu. Não foi no segundo, com certeza, mas foi na terceira fase da vida de Moisés. Ele estava lá no deserto. O que ele olhava quando ele estava dormindo? O que ele via? As estrelas, o céu. Ele não tinha uma casa. Onde que era a casa dele? Onde que era o refúgio dele? No Senhor. Então ele estava ali, irmãos, à mercê de víboras, de besta fera, das intempéries, sol, a noite frio. E o que que ele fala? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O que que acontece hoje? O que acontece hoje? As pessoas, os casais jovens, não querem mais ter filhos. Eles preferem ter o quê? Cachorro, um pet, né? Pai de pet, né? Mãe de pet. Não é? Por quê? Irmãos, esse mundo está terrível. E como nós vamos criar nossos filhos? Hoje, graças ao Senhor, estava minha filha aqui servindo o Senhor. Estava cantando. E depois veio falar os versículos aqui comigo. Isso é um temor nosso. Mas, queridos, o Senhor, como diz ali, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, não se preocupe com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com seus trinetos, porque o Senhor, Ele tem sido nosso Deus. Para o nosso trisavô, Ele era Deus. Para o nosso bisavô, Ele era também o nosso Deus, nosso refúgio. Para o nosso avô, na nossa geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Então você pode profetizar, os seus filhos também, o Senhor vai ser o nosso refúgio. Os seus netos, o Senhor vai ser o nosso refúgio. Amém. Versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A gente vê aquelas neves, né? Em cima do aquelas geleiras, né? Quantos anos tem aquelas geleiras? Milhares de anos. O monte, muito mais, né? Porque para ela estar em cima do monte, né? Mas ali fala, antes que os montes nascessem e se formassem a terra. Irmãos, a terra não foi formada pelo caos, a desordem, o Big Bang. Não se forma, não se formou a terra, nem os montes, pelo caos, pelo Big Bang, mas foi pelo poder da sua palavra. Deus falou, faça, e se fez. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus eterno. De eternidade a eternidade. Queria fazer uma pergunta para os irmãos. Menos o Nasson, não pode responder. O que, que é a eternidade? Quem mais? Alguém mais pode falar o que, que é a eternidade? O que, que é eternidade? O que, que é eternidade para você? O que, que é eternidade, Paulo? Hã? Eternidade é eternidade. O que mais? Hã? Sem começo nem fim. Deixa eu dar um exemplo para vocês, fica um pouco mais fácil. A gente vê melhor, né? Quando se fala em tempo. Se Deus desse para você 1 milhão de anos na sua conta. 1 milhão de anos. 1 milhão de anos é formado como? Você tem segundos, minutos, horas, dias, semana, meses, anos, décadas, séculos e milênio. Tá. Se você subtrair 1 segundo, vamos colocar 1 ano. Se você subtrair 1 ano de 1 milhão de anos, quanto fica? 999,999999, certo? Se você tirar 10 anos de 1 milhão, 999,999, se você tirar 100 anos, mil anos, vai, se você tirar 1000 anos, 10 mil anos, vai. Não, mas vai diminuindo, certo? 1 segundo que seja, vai diminuindo o tempo. Até chegar a hora que acaba. Isso é tempo. Agora, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto fica? Hã? Se você tirar 100 milhões de anos, quanto fica? Então, irmãos, é atemporal. Nós somos muito com o tempo. Nós precisamos muito, quando a gente ora, a gente quer imediatamente, não é? A resposta de Deus. Mas vocês percebem que para Deus o tempo não é nada? Não existe tempo para Deus. Não existe o tempo para Deus. Amém. Deus é outra história. Deus é Deus. Sempre foi Deus e vai continuar sendo Deus de eternidade em eternidade, de geração em geração. Vamos ler outro versículo? Eu pretendo falar até o 12, hein? Tem que conseguir. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Irmãos, o poder está nas mãos de Deus. te reduzes o homem ao pó e diz, tornai, filho dos homens. Somente Deus pode dizer, eu sou o que sou. Somente Deus pode fazer isso. Você é o quê? E vai tornar? Ao pó. Então existe esse contraste entre Deus eterno e o homem que é pó. Põe rapidinho para nós Gênesis 3,19. Vamos ver? O que é o homem? Vai tornar o quê? Então eu sou o quê? Irmãos, nós somos totalmente vulneráveis, passageiros nessa terra. O Senhor tem o controle de tudo. Tudo está no controle do Senhor. Vamos correr mais um pouco? Volta lá para Salmo, é o versículo 4 agora, né? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ontem o João falou para nós, né? O Pedro falou, citou esse, né? Que 1000 anos para Deus e que 1000 anos para o homem é um dia para Deus. Aqui, o Moisés, ele corrige até. Fala assim... 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi. Ou melhor, como a vigília da noite. Ontem, né, o João leu o versículo Mateus 14, 25, né, que fala sobre a quarta vigília. Foi quando eles viram Jesus vindo e falou, um fantasma. Ali fala da quarta vigília. Nós temos 4 vigílias. Primeira vigília das 6 da tarde às 9 da noite, depois das 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. Então fala que 1000 anos para o Senhor é como se fossem, não é um dia, mas como 3 horas. 3 horas para Deus. Quer dizer, nós, diante do Deus eterno, nós somos o quê? Quantos? Se 1000 anos é 3 horas, imagine a nossa existência aqui nessa terra. Então aqui esse contraste, Deus eterno e o homem, mortal e transitório. Vamos ler o versículo 5. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Tu os arrastas na torrente. Aí parece aquela enxurrada, né? Sua casa é frágil, ela vai embora. Torrente. Como tsunami. Vem o tsunami, você leva tudo, irmãos. Leva tudo. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. A gente vê a pandemia. A pandemia levou 6 milhões, é isso? 6 milhões de pessoas embora. Rico morreu? E paupérrimo? Gente nova foi? E gente velha? E os cientistas? Governantes poderosos? Pessoas comuns? Foram. Isso é a torrente. A torrente arrasta. Não tem nada, irmãos. Não existe uma posição que te afaste disso. Nenhuma posição. Falar, ah, eu sou melhor que os outros, então eu não vou. Você vai. Eu não vou. Você vai. Chamou o seu número, colocou no painel... Lá 325, você está com o número na mão, 325, vai. Não importa o que você seja, o que você tenha dinheiro, o que você está com 325, você vai. É isso que está falando. Como um sono. Como um sono. Vamos pensar em sonho, né? Você sonha a noite inteira? É, são frações, né? Se você não sonhar, é porque você já foi, né? E a gente não hiberna. Ali, né, fala como um sono. A gente não dorme 24 horas, não. A gente dorme 8. O Marquinhos está falando que está com problemas de sono. Dorme quanto? Algumas horinhas lá, a sua vida é como um sono. E fala ali da relva que floresce de madrugada. Irmãos, se você acha que você é um carvalho, né, um cedro do Líbano, que tem lá milhares de anos, você se engana. E o Senhor arrasta como uma torrente. Isso vai embora. Floresce de madrugada. Continua para nós. De madrugada viceja. Floresce, à tarde murcha e seca. Essa é a vida humana, frágil diante de Deus, diante da eternidade de Deus. Ó, Senhor Jesus, vamos prosseguir, vamos para o 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Irmãos, nós não estamos, a nossa vida não é nenhum mar de rosas, nós não estamos numa estufa, guardadinho, ali. O Senhor até mesmo falou para a gente, né? Não os tire do mundo, né? Mas eu estou com eles no mundo. Então, ali fala que nós somos consumidos pela ira e pelo furor. Ira, isso nos remete àquilo que Adão fez lá no paraíso. O que, que ele fez? Ele comeu da árvore do pecado, do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou no homem. E o salário do pecado? O pecado, irmãos, a gente não gosta muito de falar isso, mas o pecado, ele traz a ira de Deus. Deus não tolera o pecado. E fala, somos consumidos pela tua ira. Então, esse salmo, ele fala da grandiosidade de Deus, da mortalidade e vulnerabilidade do homem, e também fala que o homem é pecador. Então, você não tem, não temos escape, nós temos, né, até agora aqui nós não temos, né? Além de tudo, nós somos pecadores e Deus não tolera. Por isso, nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. O pecado é isso que traz, o pecado traz morte. Vamos ver o versículo 8. O que, que fala o 8? Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Irmãos, você pode tentar esconder o seu pecado dos homens, você consegue esconder por um tempo. Não é? Mas aos olhos de Deus, que é eterno, que sabe tudo, vê tudo, sonda os corações, você não consegue esconder. E fala, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Vamos ler o 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Vamos ver a situação que Moisés estava vivendo nessa época aí. Quando saíram do Egito? Quando saíram? 600 mil homens. Uma conta lá, 2 milhões de pessoas, porque não contou criança e não contou mulher. Mínimo 2 milhões. E como que era esse povo? Hã? Eram desobedientes a Deus. Coração duro. E eles constantemente estavam sob a ira de Deus. Por quê? Eles pecavam. Na verdade, irmãos, se você pensar, quantos passaram, que saíram do Egito e entraram na Boa Terra? Quantos? Hã? De 2 milhões, quantos? 2 com as suas famílias. Quantos morreram no deserto? 2 milhões, né? Para não. Se você pensar bem, o deserto, então, foi um grande cemitério. Foi um grande cemitério. Por quê? Por causa da ira de Deus. Quando você vê no jornal, fulano morreu, outro ciclano, né? Que é isso, irmão? É Deus aplicando a sua lei. O salário do pecado é a morte. E os obituários são nada mais do que Deus alertando, ó, o salário do pecado é a morte. Deus é eterno, maravilhoso Deus, e você é mortal e pecaminoso. Vamos ver o outro? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou em havendo vigor a 80, nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, tem muita gente que já está batendo na trave, né? Hora extra. Temos vários casos, né? Põe para mim aquele quadro. Billy Graham, só um minutinho. Billy Graham, no seu último livro, ele escreveu isso daqui. Põe para nós. Aí. Lê para nós. O grande Billy Graham escreveu isso. Irmãos, mas a gente está falando, né? Eu estou falando de mim mesmo, né? O vigor, as coisas, elas vão se apagando, né? Com o tempo. E aí o que fala? Põe o versículo de novo. É tudo, na melhor das hipóteses, é o quê? Canseira e enfado. É o versículo, isso. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ali fala do sono, da relva, de madrugada viceja, daqui a pouco murcha. Essa é a nossa vida. Passa rapidamente. Passa. Vamos para o versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera segundo o temor que te é devido? E o versículo 12, que é até onde eu queria chegar. Versículo 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O homem é tão esperto, esplêndido, né? Em algumas coisas, não é? Mas ele não sabe como contar os dias. Isaac Newton, o que fez a teoria da relatividade, ele falava que ia chegar uma hora que o homem ia chegar à fabulosa velocidade de 60 km por hora. da gravidade. É, da gravidade. E ele... E o homem passou isso há muito tempo, né? Nós andamos hoje de avião supersônico, nós fomos para a Lua, né? Existe, né, estação espacial, até pessoas normais, né? Que, ricas, né? Claro, que fizeram transportes aí para... Então, o homem sabe de tanta coisa, mas não sabe contar os dias. Põe um versículo para nós, o 12. Senhor, ensina-nos a contar nossos dias. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua saúde. Está falando isso para mim, né? Para todos nós. Precisamos contar bem os nossos dias, né? E muito mais, nós conhecermos a graça de Deus. Cuidarmos do propósito de Deus. Isso é saber contar bem os seus dias. Isso tudo, irmãos, na verdade, é a visão de Moisés. Moisés era uma pessoa que viveu lá no Velho Testamento. Ele não tinha o Espírito. Ele não tinha a esperança que nós temos hoje. Hoje nós temos o Espírito. O Espírito nos renova. O Senhor, ele foi morto e ele ressuscitou. Ele inaugurou a imortalidade. Hoje, embora o nosso corpo se envelhece, nós temos essa esperança de nós reinarmos com o Senhor eternamente. E até Paulo fala que é muito melhor, né, estarmos mortos do que estarmos vivos. Ele viu a glória. Hoje é isso que importa para nós. Esse era Moisés que estava lá naquela situação. Ele não tinha a esperança. Hoje nós temos a esperança.
Amém.
Hoje nós temos a esperança do Senhor em nós.
Amém.
Como Espírito que dá vida. Nos renova dia a dia.
Amém.
Amém? Deixa eu falar mais um pouquinho, só rapidinho. Salmos 19:1. O que que fala? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, Deus é eterno e Deus é invisível. Mas por todas as coisas que nós temos neste universo, todas elas proclamam que o Senhor existe. E por isso os homens são indesculpáveis. Nós vemos hoje muita coisa assim falando que Deus não existe. Né, que como que fala que as pessoas não creem em Deus? Eles são ateus. Existe muito essa situação de ateísmo hoje. Por quê? Se você não tem Deus, você não tem a figura de Deus, os padrões morais, eles sempre estão ligados ao conceito de que elas têm Deus ou não. Então, os conceitos hoje morais é muito ligado a se Deus existe ou não. Se ele não existe, como é pregado muito nas universidades, os nossos jovens precisam tomar muito cuidado com isso. O que que fala? Não tem Deus, então não precisa ter medo, não precisa ter... Pode fazer o que quiser, que não vai ter o juízo final. Você não vai ser julgado por isso. Mas não precisamos ver Deus. Sabemos que nós temos Deus. Uma, pela fé. Segundo, foi até falado na reunião de grupo familiar, né? Se Deus aparecesse agora para nós aqui, o nosso corpo, irmãos, ele não consegue ver a Deus. Nós não conseguimos ver a Deus, nós seríamos destruídos. Deus mora em luz inacessível. nós não conseguimos ver Deus. E pela fé nós sabemos em quem nós temos crido.
Amém.
Amém? Então o universo declara. Então os homens são indesculpáveis. Todos nós conhecemos a Deus.
Amém.
E não somente isso, Deus é único.
Amém.
Vamos ler Isaías 45, 5. O que fala? Eu sou o Senhor. E não há outro.
Amém.
Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Deus é único, irmãos.
Amém.
Deixa eu ler esse trecho aqui, ó. Foi Ele que criou os céus e a terra e o homem para seu plano eterno. É o mesmo Deus que amou o homem de tal maneira que se encarnou em seu Filho Jesus Cristo, a fim de morrer por nós na cruz, para nos redimir, perdoar, lavar, justificar e reconciliar. O mesmo que fez todo o universo é o mesmo que vai nos justificar. Que vai nos santificar, que vai nos glorificar. É o mesmo Deus. Deus é único. E ainda o Deus único que ressuscitou dentre os mortos para nos regenerar, santificar, transformar, conformar e glorificar. Temos apenas um só Deus. Não são três, mas um só. E não há outro. Irmãos, muitas vezes é muito difícil a gente entender, mas Jesus não é Deus também? O Espírito Santo não foi dado? Irmãos, tudo isso nós temos o Espírito. Para adorarmos a Deus, nós temos que adorar em espírito e em verdade. O Senhor, Ele, lá em Gênesis, quando morreu, um dos filhos lá de Abel, né? Abel, fugiu o nome. Quando Abel morreu, o Senhor teve, de Adão, teve mais um filho. Adão teve mais um filho, que foi Sete. E Sete teve um filho, que foi? A partir daí começou a invocar o nome do Senhor. O Senhor nos deu essa chave. Você não entende? Desfruta, irmãos. O Senhor nos deu para invocar o nome do Senhor. Precisamos desfrutar. Desfrutar do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Desculpem do tempo. Amém. Vamos compartilhar em pequenos grupos ou vamos cantar já? Compartilhar? Então vamos compartilhar.
Amém.